que dizia: entre a espada e a parede, escolha a espada.
Ah, isso é uma frase romana.
Entre... Boa noite, aqui na TV24 e na TSF. Hoje temos dois temas para a circulatura do quadrado. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater o Congresso do CDS e os efeitos à direita na política portuguesa e também o estatuto jurídico que deve ter Rui Pinto, agora que ele assumiu a autoria das fugas de informação sobre a fortuna de Isabel dos Santos. Quem começa hoje é Jorge Coelho, a quem vou perguntar se o novo líder do CDS pode baralhar o alinhamento dos partidos à direita do Partido Socialista.
Eu acho que já estava tudo baralhado antes do Congresso do CDS, e aquilo que neste momento nós estamos a assistir depois da vitória de Francisco Rodrigues dos Santos é um realinhamento de ocupação de espaço de cada um para ver como é que isto vai ficar. Ou seja, está à vista que houve ali uma preocupação por parte do CDS de ter visto que houve uma fuga grande, digamos, do seu espaço eleitoral para neste caso, para o Chega, que é isso que está mais em causa, e vê-se que a direção do CDS está a tentar ver como é que enquadra hoje a sua forma de estar. E isso vê-se com clareza no facto de ter dito que o seu espaço de integração, de propostas futuras, podiam chegar ao Chega, mas o próprio líder do Chega, já no segundo dia, já estava a atacar o líder do CDS, dizendo que se preocupe lá com o seu partido, que está todo escavacado, e não venha cá chatear aqui a mim nas atividades que temos. E nestes últimos acontecimentos que têm havido com declarações do líder do Chega, do André Ventura, a nova direção do CDS está caladinha porque não consegue ainda perceber como é que, em que área é que se vai meter, quando aqueles que perderam as eleições, como João Almeida, já tomou posição pública sobre essas mesmas declarações. Portanto, isto está por resolver, esta matéria. Isto alterou-se. Acho que o CDS adotou uma metodologia de querer ir à luta, viu-se, teve um congresso do ponto de vista da sua combatividade e de mostrar que estava vivo, com grande expressão, além de ser...
Uma coisa é a energia interna. Vai ter automaticamente essa energia externa voltada para o exterior?
Isso vamos ver. Mas se não tivesse tido a energia interna, isso é que nos chegava de certeza à energia externa. E um partido que estava com as dificuldades que o CDS está, com os problemas que tinha, com as derrotas que teve, conseguir fazer um congresso com aquele dinamismo, com aquela capacidade de mobilização, de ter 1.400 delegados na sala, conseguiu ocupar os mídias durante aqueles dois dias por um confronto que houve no Congresso, acho que isso foi a priori positivo para que o CDS possa vir a recuperar. Mas o vir a recuperar tem a ver com a orientação política e tem aqui, do meu ponto de vista, um problema muito complexo entre o CDS e aquilo que esta direção pretende e aquilo que é hoje o Chega na sociedade. O Chega está a crescer, com clareza. Eu vi há pouco tempo na televisão umas imagens de uma ida do líder do Chega ao Porto, onde foi fazer uma conferência e um jantar, e acho que está ali, naquele espaço político, criado uma estrela. Quer dizer, pelo que eu vi na televisão, por a forma como as pessoas nestes eventos o receberam, o contatavam, está ali criada uma estrela. Portanto, há aqui um grande problema para aquela ala mais à direita, digamos, na nossa sociedade. Havia um pensamento dentro do CDS que atrás de nós só pode haver a parede, não é? Bem, mas isso neste momento não se sabe bem se é a parede ou se está lá o Chega para disputar, digamos, esse espaço.
E assim sendo, que espaço é que espera que o CDS tente ocupar? Do ponto de vista da caracterização?
O CDS, vamos lá ver, o CDS virou à direita neste Congresso, claramente, quer dizer, com algumas pessoas, nomeadamente aqui o nosso distinto companheiro, que não o considero uma pessoa de direita, considero uma pessoa de centro, que, para espanto de muita gente...
Não, é verdade.
É verdade.
Portanto, vocês deviam-me dar alguma credibilidade. Se o homem foi apoiar, será tão mau como a gente.
Exatamente, mas é que eu ia dizer isso.
Neste caso não é uma questão de ser mau. Será que é tão à direita?
Não, mas eu não estou a pôr a questão dos maus e dos bons. Estou a pôr a questão do pensamento político. Foi, para espanto de muita gente, que aqui o António Lobo Xavier foi apoiar aquele candidato. Mas... é líder hoje do CDS, de forma clara, acho que eu não o conhecia, fez intervenções interessantes. Agora, claramente, do ponto de vista político, o CDS virou à direita, e virou à direita e talvez com intenções de poder suster a devandada do seu eleitorado de forma muito significativa para a direita, ou seja, a parede, talvez tenha sido substituída pelo Chega, não é? E, portanto, está ali um eleitorado complicado. Mas o Congresso, desse ponto de vista, temos que o ver de uma forma mais larga, porque eu acho que os resultados do Congresso do CDS vieram beneficiar o PSD, do meu ponto de vista, porque ao ter ido o partido, o CDS mais para a direita, o PSD ficou com um maior espaço de intervenção, nomeadamente no centro-direita, e, portanto, este resultado do Congresso, do meu ponto de vista, veio beneficiar o PSD e o Rio. Portanto, ainda está por determinar qual é, digamos, o novo enquadramento que o espaço político centro-direita e da direita mais radical está para ser reorganizado. Mas, por estes sinais que está a haver, a guerra entre o CDS, nova direção, e o Chega, vai ser uma guerra de grande envergadura.
Consegue ajudar o Jorge Coelho a entender a arrumação do espaço?
Em vários planos. Primeiro, ajudá-lo porque ele não leu a imprensa toda, e não se pode ler tudo, não se consegue ler tudo, e portanto está enganado. O CDS, pela voz de um vice-presidente, já condenou as declarações de Ventura sobre a Joacine. Aquela boca de taberna que ele lançou no Twitter e a que estamos a dar uma grande importância. Eu acho que deve ser claro que as pessoas são contra aquilo, mas quer dizer, nós não podemos andar sistematicamente a comentar uns ditos de tasca que o André Ventura tem frequentemente, e felizmente o CDS foi dos primeiros creio que antes do PSD, mas não quero fazer essa... Não quero entrar nessa competição, mas foi muito atempadamente.
É, o que eu ouvi na televisão é que tinha sido o João Almeida. Que...
Não, mas não foi.
Foi o que eu ouvi.
Não foi o vice-presidente do Lobo d'Ávila.
Foi só eu que não ouvi. A televisão, pois, onde eu ouvi, também não tinha lido.
Pois é, são tantos a falar que nós não podemos ouvir tudo. E, portanto, condenou. Era um bom teste. Vou tentar ajudar o Jorge Coelho. Em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas que me parece verdade, e admito que vocês também concordem, é que este novo líder do CDS tem tudo para provar. Isto é, ele tem que provar, tem que fazer o seu caminho, porque obviamente nem ele se apresentou como se fosse um histórico militante com 30 mil declarações de princípios já conhecidas da opinião pública. Não é isso, ele não é isso. Não sabemos, eu sei algumas coisas por conversas com ele, mas a maior parte da opinião pública não sabe exatamente o que ele pensa em muitas matérias. Aliás, a barreira para o encostar à extrema-direita, aquilo que se desencantou foi umas posições dele sobre a eutanásia e sobre o aborto, que também foram usadas até no próprio Congresso do CDS com uma enorme hipocrisia, como se num partido democrata cristão clássico ou naquele CDS, alguma vez isso fosse um sinal de desalinhamento ou um sinal de perigo. Pode ser para o Jorge Coelho ou para o Pacheco Pereira. No CDS é de uma enorme hipocrisia lembrar umas posições antigas que ele tem, iguais às da maioria dos militantes do CDS, e num certo sentido,
mas
talvez
ele
não.
Ou isso ao Congresso, quer?
Não, ele nem sequer falou disso. O outro elemento que foram também descobrir, e certo, realmente foi uma frase infeliz a chamar quadrilha aos partidos da geringonça. Porque, de resto, nós ainda não sabemos muitas das. E é uma das coisas, para mim, saudáveis, é uma das razões. Porque, para mim, me encantou aquela ingenuidade e aquele idealismo deste líder do CDS, é porque há muitas coisas ainda que ele tem de construir por si próprio.
Se ele... Isso é equivalente a áreas de pensamento dele que o António Lopes Xavier não conhece?
Não, eu não conheço, é cedo, mas, por exemplo, eu não sei o que ele pensa sobre as presidenciais, eu não sei, há muitas pessoas que dizem que algumas descontentes do CDS dizem que desapareceram algumas bandeiras no discurso recorrente do CDS. Olha, uma das que desapareceu, não é, quanto a mim, o problema do partido andar sempre a bater com a mão no peito e dizer que é democrata cristão, mas algumas coisas não foram tão visíveis, como, por exemplo, o discurso económico e o discurso de limitação do Estado não esteve muito presente. O CDS foi muito atraído pelo discurso orçamental e pela discussão contínua das políticas públicas e da despesa pública, em que se tornou a grande parte da política portuguesa nos últimos tempos. E falta outra parte. Há muitas pessoas das empresas ou quadros que não se revêem no discurso do CDS, onde, num certo sentido, isso desapareceu durante algum tempo. Bom, o que eu...
Faltando conhecer uma boa parte daquilo que vão ser pensamentos estruturados e estruturantes da nova direção, o Jorge Coelho não tem razão quando se interroga sobre a congruência do apoio do António Lopes Xavier.
Porque é muito longa essa frase.
A congruência do apoio do António Lopes Xavier a alguém que quer guinar o partido à direita?
Mas ouviu ele dizer que quer guinar o partido à direita? Quer dizer, eu não sei, eu não ouvi, portanto não me faça a pergunta, eu não ouvi nada disso. Entre o CDS já teve vários líderes, uns mais à direita, outros menos à direita. Eu não sei se o que se disse de Adriano Moreira quando ele foi líder do CDS, o que se disse de Lucas Pires, inclusive no próprio partido, quando ele ganhou o Congresso contra o freitismo na primeira saída de Freitas do Amaral. Eu acho que essas coisas eu tenho uma grande distância sobre o que é isso da viragem à direita. Até porque era aqui que eu queria ir, eu acho completamente errado que a estratégia do CDS seja uma estratégia defensiva relativamente ao Chega, ou uma estratégia dominada por fazer contraponto, ou em certos momentos por emular o Chega.
E se for um Chega menos provocador?
Carlos, há uma coisa que separa. O que disse o atual líder do CDS foi que era democrata cristão. E a democracia cristã tem os princípios sobre os quais eu não tenho dúvidas e os valores sobre os quais eu não tenho dúvidas relativamente a ele, mas tem também um método. O método é um método de conciliação, é um método de moderação. A linguagem, o discurso político democrata cristão atual dos partidos democratas cristãos verdadeiros na Europa, não daqueles que estão um pouco travestidos de partidos populistas, mas dos partidos mais tradicionais democratas cristãos, tem uma expressão moderada e um tipo de linguagem que é a linguagem adequada e elevada ao espaço político. Portanto, eu não creio que seja possível, ou que esteja sequer na cabeça do líder do CDS, competir em matéria de dixotes de taberna com o André Ventura. Admito que seja preciso que seja claro o que é que o CDS pensa sobre várias coisas e que isso não esteve claro no espírito de muitas pessoas com quem tenho conversado e que mudaram o seu voto. Mas se ele diz que é um democrata cristão, é isso que é ser democrata cristão, é ser europeísta, é ser defensor da democracia liberal, no sentido político, é ser defensor de um Estado que proteja, de um Estado social, no sentido de um Estado que protege os fracos e que constitui segurança para os fracos e os desvalidos. E, portanto, é um Estado que controla o poder económico, ou que regula o poder económico, nesse sentido. Portanto, se ele é democrata cristão, eu por acaso acho que não há necessidade nenhuma de recuar para a identidade matricial do partido, não acho que daí tenha vindo problema. Ora, o que vejo é isto, a oportunidade, até não é a oportunidade de roubar os votos ao Chega, a oportunidade é, o CDS e o PSD sempre tiveram uma querela que se chamava, pelo menos nos meios internos dos dois partidos, para que é que se vai à mercearia se temos o hipermercado? O Continente é o o PSD é o hipermercado e o CDS era a mercearia fina. E o voto útil era tratado alegoricamente desta maneira. Claro, as pessoas podendo ir a um hipermercado não vão à mercearia fina. Os fatores distintivos do CDS, enquanto as notas distintivas relativamente ao PSD, eram muito ténues no tempo de Passos Coelho e seriam ténues num tempo como aquilo que anunciava Luís Montenegro. Não é assim no caso de Rui Rio. Como Rui Rio tem esta preocupação, embora esta discussão que temos muitas vezes, embora todos os comentadores internacionais e nacionais considerem Rui Rio e o PSD um partido centro-direita, na verdade Rui Rio tem uma preocupação de desmarcação e de falar ao centro e de afirmar a sua vertente social-democrata. Esse espaço tem de ser olhado, o espaço que fica até ao CDS é que tem de ser e é o espaço mais importante e o maior onde o CDS pode crescer. Não me parece que o CDS possa crescer indo, se roubasse todos os votos do Chega, ainda assim teria uma votação decepcionante no plano histórico. E ainda se acrescentasse os da Iniciativa Liberal, ainda seria decepcionante a votação. Portanto, se um líder do CDS tiver a ideia de que quer crescer à custa do Chega ou competir com o Chega, está completamente errado e eu estarei errado também. E, portanto, eu não creio que as coisas sejam assim e vai-se ver, ele vai provar e nas suas intervenções, como esta a condenar o racismo de André Ventura, ele vai mostrar se realmente eu tenho razão ou se não tenho razão. Para mim, só para fechar, a minha grande tentação era a tentação de mudar. Eu creio que por muitos serviços ao partido e muito trabalho e dedicação que tenha tido um certo tipo de nomenclatura do partido durante o tempo de Paulo Portas, eu acho que o partido estava cansado disso. Não acredito que o portismo sem portas possa trazer alguma vantagem ou alguma perspectiva de crescimento.
Há virtude se for um mudar só por mudar?
Há alturas em que é assim. Eu lembrei-me ainda hoje, não quero comparar o meu próprio com ele, mas lembrei-me ainda hoje que foi Freitas do Amaral quem entregou o partido a Manuel Monteiro. Hoje eu vejo que não foi uma grande decisão. Na altura parecia a decisão histórica certa. A Manuel Monteiro era a antítese de Freitas do Amaral, mas Freitas do Amaral induçou-lhe os seus votos e o seu apoio nessa altura porque achava que mais do mesmo era negativo e não tinha perspectivas.
Pacheco Pereira, admite que possamos ter um CDS moderado nos termos descritos por Carlos Lopes Xavier?
Aqui há uma, infelizmente nesta discussão em Portugal, há uma mistura de rótulos e uma utilização política de rótulos que muitas vezes não correspondem a nenhuma realidade, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista político. A viragem à direita no Congresso CDS é essencialmente uma viragem de estilo. E isso é muito mais relevante do que os discursos. E essa viragem de estilo vê-se pela agressividade no Congresso, pela maneira como quem contestava a direção do atual presidente do CDS foi tratado. E mais, e por algumas frases soltas, não é só a frase da quadrilha, há várias frases soltas no Congresso muito radicais sobre...
Mas lembra-se de alguma? Outra?
O Aristides Sousa Mendes, por exemplo.
Isso não foi no Congresso.
Não importa.
Isso é um caso.
Sim, são casos pontuais.
Não, não é um caso pontual. Mas não, você lembra-se de uma do Congresso? É que eu não vi isso, eu estava lá e não vi isso.
Olha, a quadrilha chega.
Pronto, isso já disse.
Sabe porquê que a quadrilha chega?
Pronto, eu vi
logo. A quadrilha não é apenas chamar à geringonça. Quadrilha é dizer que, no fundo, eles exercem o poder ilegitimamente. Essa é que é a parte mais grave.
Afinal.
É que a segunda parte da frase. A segunda parte da frase é, no fundo, eles roubaram o poder. Eles estão a exercer o poder de forma
ilegítima. Isso é o que o seu partido disse durante anos.
Posso continuar?
Pode, mas
o estilo do Congresso é um estilo agressivo.
O PSD disse isso durante anos.
É um estilo confrontacional, que aliás se vê em muitos aspectos. A Associação Cristas foi varrida da sede do CDS no dia seguinte, quer dizer, foi talvez a primeira coisa que fizeram, um bocado como o Portas fez com o Freitas do Amaral quando mandou tirar o retrato e entregar à sede do PS. E, portanto, este estilo, nós estamos em 2020, eu sou também contra uma espécie de análise sem história. Houve várias tentativas do CDS de viragem à direita. O caso do Lucas Pires não me parece o mais significativo, é importante do ponto de vista do liberalismo e economia, mas o europeísmo de Lucas Pires cobria um pouco esse aspecto do liberalismo. E, aliás, Lucas Pires tratado miseravelmente por Paulo Portas, quer dizer, miseravelmente, muito miseravelmente,
sim,
eu assisti, miseravelmente com Paulo Portas. Paulo Portas é a tentativa mais interessante, agora deixa-se falar do Paulo Portas. O portismo morreu, está arrumado. Mas o que o Portas quis fazer, a partir do Independente, foi criar um partido populista. Mudou-lhe o nome, entrou em temáticas que são típicas dos partidos populistas, como, por exemplo, a questão da Europa. A Europa só quer taxas, as pessoas que são pró-europeias só querem taxas. E, portanto, o Manuel Monteiro é uma versão menor da grande tentativa, de facto, de tornar o CDS num partido populista de direita, que não resultou. Era a linguagem, era o ataque às pessoas do PSD pelo estilo de vida, era uma defesa de um cenobismo monárquico, de um modo geral, só os pequeno-burgueses têm. Havia várias coisas deste género. E isso falhou quando o Portas, para aceder ao poder, se tornou Eurocalmo. Porque Portas combinou este período da sua ação histórica com um grande oportunismo político, até aos dias de hoje, não é? Veja-se a posição e os silêncios sobre Angola, que, pelos vistos, não incomodam ninguém do CDS. E o que aconteceu... Sim, não incomodam ninguém do CDS. O que aconteceu é que essas tentativas falharam. Como o PNR foi uma fusão de uma série de grupos que vinham de uma direita mais radical que o CDS e que queriam fazer um partido com uma expressão populista e falhou. O problema do CDS hoje são as paredes, porque na realidade não é só uma parede. O Chega, eu não estou certo que o Chega tenha ido buscar votos essencialmente ao CDS. Eu acho que o Chega foi buscar votos, muitos votos ao PSD, não ao CDS. Porquê? Porque o PSD tem uma componente popular, de onde as posições do Chega e aquele estilo de ressentimento político, aquela linguagem antipolíticos, aquele discurso sobre a corrupção, um discurso que tem um efeito em zonas onde há conflitualidade rássica e conflitualidade étnica... Nesse sítio não há CDS.
Está a insinuar que são eleitores não gostam de ir à mercearia fina.
Não é isso, não é um problema de não ir à mercearia. É que o CDS tem uma barreira social também relevante.
Isso é um anacronismo.
Uma barreira social relevante.
Ou seja,
o CDS
não está presente
em muitos destes sítios e o PSD está. Eu não sou reducionista em dizer que o CDS são as tias de Cascais mais os Betos. Não sou.
Mas estava quase.
Porque eu sei que em certas zonas do interior há uma componente diferente do CDS, mas são irrelevantes no conjunto. O estilo político é muito um estilo marcado socialmente. E isso também é um obstáculo para que o CDS seja competitivo com o Chega. A iniciativa liberal é outra coisa. Isso, enfim, com um discurso mais liberal no plano económico, não é difícil absorver a iniciativa liberal, que de facto deixa de ter fronteiras com o CDS. Portanto, o CDS faz uma viragem significativa à direita. Pode ter a tentação, que é isso que tem medo o Lobo Xavier, de pretender competir com o Chega. É particularmente desadaptado como partido, por causa desta barreira social, de competir com o Chega. O eleitorado Chega é outro tipo de eleitorado, mais popular, num certo sentido, mais pobre, mais afetado pelos problemas que existem em muitas zonas dos arrabaldes de Lisboa, e, portanto, e o CDS aí não chega. Portanto, o CDS vira à direita, mas vira à direita num contexto de 2020, em 2020, A grande vitória dos últimos anos da Troika foi a constituição de um think tank e de posições relevantes nos média, de uma direita mais radical e que teve o seu momento ideal no período da Troika e do governo Passos Portas. Como lhe ficaram sem o brinquedo, não é, que é os votos que o PSD tem, agora estão a reformular-se na base desse discurso. Quando eu disse aqui no debate com o Luís Xavier que, para se perceber as ideias do atual líder do CDS, basta ler os comentadores do Observador, é exatamente aquilo. Portanto, as ideias são aquelas. E aquelas ideias têm muitos aspectos que não têm nada a ver com a democracia cristã. Deixe-me só terminar sobre a democracia cristã. Desculpe, mas eu estou a ocupar menos tempo do que...
Pelo seu relógio.
Sim, pelo meu relógio. O que aconteceu... Não, não é especial. A democracia cristã foi, em grande parte, no caso italiano, por exemplo, foi trazida, junto com a máfia, para pôr ordem num país e para pôr ordem nos restos do Mussolini. Essa democracia cristã ocupou o aparelho de Estado. A sua queda é pela corrupção. A queda da democracia cristã em Itália é a corrupção. Aquilo abateu-se como um castelo de cartas. O que não significa, e mais, e a ligação particular com a Igreja.
Conclua.
O problema é saber se o CDS se liga com uma parte da Igreja ou se liga com outra parte da Igreja. E as posições quanto ao aborto, a eutanásia e as questões sociais são de uma parte da Igreja, que também está mais agressiva.
Jorge Coelho,
porque vem no pacote.
Acredita que, afinal, podemos ter um verdadeiro democrata cristão à frente do CDS, como parece admitir o António Luís Xavier?
Falta ver, não é? Mas há uma coisa que eu quero aqui referir em primeiro lugar. Aquilo que o António Luís Xavier aqui esteve a referir sobre aquilo que, na opinião dele, deve ser a estratégia certa para o CDS e deve ser o caminho a seguir, é de total coerência com aquilo que já aqui disse noutro programa, aqui há umas semanas atrás, que achou que era esse o caminho. Eu acho que não foi esse o congresso do CDS, mas eu não estive lá, fui ouvindo porque fiz viagens de carro num dia e noutro, e o que eu via era que cada vez que havia um discurso populista no congresso, o pavilhão vinha abaixo, quer dizer, ou seja, havia ali, na verdade, estou de acordo, uma grande vontade de mudar, mas de mudar numa lógica de sobrevivência. Eu, do meu ponto de vista, o CDS só mudava, ou pelo caminho para onde estava a seguir, estava perdido, quer dizer, essencialmente até por a falta de acreditar nos seus próprios... Foi o que eu tirei do congresso.
Sim, era a minha sensação.
Ou encontrava outro caminho, ou por aquele... as pessoas não acreditavam naquilo que estavam a fazer. É verdade que diz, tem um líder jovem que teve o seu percurso na juventude popular e que isso foi importante. As pessoas viram ali alguém com grande vontade de lutar, de mudar, de tentar salvar, digamos, o CDS. Eu também acho, estou de acordo consigo, que para o CDS sobreviver e afirmar-se, porque já teve várias crises na sua existência.
Ui.
Isto de ter 5 deputados, já me lembro de ter 4, já me lembro de ter 5, e depois de ter voltado outra vez a viver, porque eu considero que o espaço político do CDS é muito importante na democracia portuguesa, se liderado e seguido dentro dos princípios que esse mesmo espaço político inserem. Agora, não há ninguém, digamos, do ponto de vista de comentadores, do ponto de vista da opinião pública generalizada em Portugal, que não acho que o CDS não virou à direita. Virou à direita, pelo menos do ponto de vista da percepção das pessoas. Mas é evidente que agora é na vida política do dia-a-dia. Olhe, por exemplo, nesta tomada de posição, é um primeiro sinal de que não abdica dos valores, porque um partido democrata cristão, nem vou falar de mais nada, não ter uma posição clara relativamente a essa matéria era um péssimo sinal, digamos, relativamente a isto, felizmente, que o tomou. Mas há pouco o António Lobo Xavier disse uma coisa que também é relevante, quando referiu a entrega da direção do CDS de Freitas do Amaral para Manuel Monteiro. Mas também a outra das visões que é dada deste congresso é a reentrada de Manuel Monteiro com um peso, do ponto de vista ideológico, talvez, de proximidade ao novo líder do CDS. Eu não sei se isso vai ser assim ou não. Foi passado, também não sei bem porquê, mas foi passada esta mensagem. algo que há pouco estava-se aqui a dizer da quadrilha, eu acho que a questão mais séria do ponto de vista do que é que pode vir a ser o CDS do ponto de vista político é a vaia a Pires Lima, que isso foi, do meu ponto de vista, a coisa mais importante de mudança que perspectivou o Congresso.
É o estilo.
Pires Lima. Pires Lima foi dizer o que entendia, digamos, sobre a situação e viu-se. Não, não, eu não estou a dizer.
Não, estou enganados no sentido que.
Mas desculpa, eu ainda não.
Sim, desculpa.
Eu não estou a dizer do sentido político. Estou a dizer do espírito que se estava a viver naquele Congresso. Não estava disponível para ouvir nada que contrariasse a sua vontade de mudar para sobreviver. Isso é um sinal. Se isto vai ter consequências para um lado, ou não vai ter consequências para o outro. É claro que eu também acho que Pires de Lima também se calhar foi ali provocar aquilo que depois aconteceu. Ouça, também eu não estou a pôr em causa que isso seja uma realidade, mas a forma como aquilo decorreu, a percepção das pessoas é que houve uma viragem à direita. Eu não estou a dizer que é mau ou que é bom ter virado à direita ou ao centro. É do ponto de vista estratégico. O que é que aconteceu? Estou, para terminar, estou muito de acordo que se o CDS enverdasse por essa estratégia de competir com o Chega para se afirmar, e é por mau caminho, eu acho que eu já vi um estudo sobre para onde é que foram buscar os partidos votos. O Chega foi buscar votos a todo o espectro político. Não foi só ao CDS, foi bastante. Mas também foi ao PSD, foi ao PCP. Quer dizer, portanto é um fenómeno de populismo, não é? E quando há um fenómeno de populismo, é normal ir buscar. Continua por aí. O CDS tem que ter uma estratégia que possa fazer com que tenha uma política à direita, porque se assumiu democrata cristão, mas à direita, do ponto de vista daquilo que foi, que para as pessoas terem essa percepção, ver como é que é possível conjugar isto. Está por verificar, tem um líder com um jovem, a afirmar-se na sociedade, com capacidade de combater, vamos ver como é que isto vai correr.
A veia Pires Lima não o perturbou?
Não, nada, porque isto é muito diferente, com certeza, com cada um de vocês acontece o mesmo, quando se está dentro das coisas que se estão a comentar. Ora, eu estava lá e acontece ainda por cima que eu sou muito amigo de António Pires Lima e, portanto, sou suspeito nesta matéria. Mas eu até acho que o líder do CDS, o atual líder, na altura candidato, reagiu muito pacificamente.
É
porque
verdade.
Até lhe quis dar um abraço e não fez nenhum comentário. Agora, repare no seguinte, o António Pires Lima, com o seu estilo direto, tem 50 e tal anos, foi ao púlpito dizer-lhe cresce e aparece e vê lá se aprendes um bocado de democracia. Evidente que qualquer falange de apoiantes, perante uma provocação destas e uma digamos, uma certa
não foi a única
ligeireza, ligeireza. Não houve.
Houve.
Não houve, não. Não, eu estava lá, portanto, eu vi essa discussão toda.
Em relação à apresentação de uma outra
moção. Não quero.
Vaiada.
Não, mas há outras moções, há moções lá que mereciam várias vaias, incluindo algumas que acabaram por apoiar este presidente. Há várias moções. Agora, repare, se o PSD ou o PS tivessem um candidato, eu não consigo acabar assim, Carlos, se tivessem um candidato com 30 anos e aparecesse um com 50 e tal a dizer, e que fosse muito apoiado, e aparecia um ex-político, um ex-ministro com 50 e tal a dizer, cresce e aparece, vai aprender, vai estudar a democracia e aprende a ser tolerante, espera mais uns anos, que és um miúdo. E acontecia exatamente a mesma vaia, não vamos agora inventar coisas. Só queria rebater, porque acho que o Pacheco Pereira merece. Há aqui três ou quatro pontos de vista que não têm nenhum sentido que o Pacheco Pereira disse e são pontos de vista apaixonados. Vou-lhe explicar. Vou tentar, obviamente. O primeiro é este, as declarações sobre o aborto e sobre a eutanásia que fez há dois anos ou três Francisco Rodrigues dos Santos são as do Papa Francisco, nem mais nem menos, portanto tu esqueça lá essa história que é uma certa igreja e outra igreja, são exatamente ipsis verbis retiradas do Papa Francisco, não disse nada que esteja fora desse
Papa,
de que também
gosto.
Não sei se é senão. Só lhe estou a dizer que você, sob a pretensa capa de que está a análise e a ver a história e tal a fluir, está a dizer uma coisa que não corresponde, não podemos extrair. A segunda coisa é a questão social. Pacheco Pereira desculpe, mas está há muito tempo fora dos congressos do PSD ou do CDS, claro. Mas o aspecto social talvez já tenha sido de outra forma, ou foi seguramente de outra forma. A base social que está no congresso do CDS é até mais, digamos, humilde, se quiser, do que aquela que está no congresso do PSD. Em geral, primeiro, os votos, e do ponto de vista dos militantes, são totalmente indiferentes. É um dos problemas que existe para os dois partidos, que são totalmente indiferenciados. E depois, tem ainda por cima o facto do PSD ter sido poder muito tempo e, portanto, tem uma falange de barões e líderes de empresas públicas ou ex-líderes de empresas públicas, banqueiros, ex-ministros, etc., incomparável. O ambiente social um tem maior diferença.
É a vez do Pacheco Pereira.
A última, só uma última. A história eu também sei de história, especialmente do meu partido.
Telegráfico.
Quando, só para, o Lucas Pires não apareceu, não ganhou o primeiro congresso contra o freitismo, não ganhou com liberalismo nem com europeísmo. Isso são momentos muito posteriores. O que se discutia no congresso de Maria Matos era como é que o CDS ia ser dominado por uma gente ligada ao anterior regime com um currículo cheio de manifestações académicas ou anticrise estudantil de Coimbra ou boicotadores da greve de 69. Isso era o que se discutia. E esse congresso.
Um milagre de responder em dois minutos. Consegue?
Muitos.
Temos um segundo tema e eu vou ter dia para intervalo.
O problema, quando se diz... O Lobo Xavier tem um problema, que é que todas as suas posições políticas não correspondem ao voto que ele fez no Congresso. Eu percebo, de todo.
Mas olha, havia ser o porta-voz agora do CDS, isso é que era a grande
todas as
solução.
Porque a grande preocupação do Lobo Xavier é a
sobrevivência.
Não é. É a unidade do CDS com o PSD. É um terreno unitário,
sim.
Porque de facto isso corresponde à única forma. É essa a grande preocupação.
Certíssimo.
O problema é que a dinâmica das coisas não funciona assim, como ele, aliás, sabe bem. Porque se há coisa que não existiu neste Congresso foi o tradicional centrismo fundador e genético
já
do...
Já não havia há muito tempo.
Já não, eu sei que já não havia há muito
como
tempo.
Como você mostrou.
Já não havia há muito tempo. Mas a gente discute assim direita, esquerda... A direita em 2020 não é a direita de há 10 anos nem de há 20 anos.
É verdade.
A direita de 2020...
Nem a esquerda.
Nem a esquerda. Mas agora vamos à direita. A direita de 2020... Tem outro tipo de linguagens, outro tipo de preocupação e, acima de tudo, é fortemente tribal. É fortemente tribal. A frase da quadrilha e do coisa tem essa componente e esse tribalismo da direita foi completo, que é o que existe no Trump, existe no Bolsonaro, mas embora o Bolsonaro não é a melhor comparação, o Trump é.
Não é justo.
O Trump é. Há uma afirmação de identidade tribal e esses aspectos estiveram todos presentes no Congresso do CDS.
Identidade
porque
tribal,
essa é a direita, essa é a direita 2020.
É
quando eu chamo a atenção do Observador, é um think tank com ligação aos interesses económicos e associado a um projeto jornalístico que tem bastante solidez, em alguns casos faz melhor do que muitos outros, mas do ponto de vista da opinião, o que nós temos ali foi uma direita que não conseguiu capturar o PSD. A tentativa de capturar o PSD existiu, mas capturou o CDS.
Tem de ser.
Só que o CDS é sempre um instrumento menor e, portanto, é sempre um instrumento menor. E eu não penso também que eles agora se vão voltar para o Chega. O que eles vão tentar fazer é dar uma expressão política a uma corrente de direita radical que se formou nos últimos anos e que ficou órfã no PSD.
Este é o momento para o segundo tema, o estatuto que deve ter o pirata informático Rui Pinto. O debate recomeça daqui a menos de um minuto.
TSF, a paixão da rádio.
Circulatura do quadrado, agora é a vez de Jorge Coelho dizer se Rui Pinto deve ser considerado um denunciante protegido pela lei.
Vamos lá ver. Como diz ali o Pacheco Pereira, bem, neste caso não é a história, mas temos que enquadrar isto, porque essa sua questão, que é pertinente, não pode ter uma resposta de sim ou não. Ponto 1. Em Portugal vivemos num Estado de Direito. Num Estado de Direito, o primado da lei é a questão central para que esse Estado de Direito exista. Dito isto, a opinião pública, a maioria esmagadora dos portugueses ouvem tudo isto e, tanto quanto se sabe, a maioria está a favor, digamos, de que Rui Pinto devia ter até um estatuto de herói nacional, porque ele sim consegue descobrir os podres do futebol, os podres disto. Até agora foi ele que denunciou a situação de Isabel dos Santos, o Luanda Lixo. Bem, e isso pode ser tudo verdade. Aqui é um problema, é que somos um Estado de Direito e a lei não permite que isto seja feito nos termos em que isso poderia ser uma realidade.
Devia permitir, Jorge. A lei.
Mas espera lá, vamos ver o que é que diz a lei, que eu ainda hoje ouvi outra vez por pessoas bastante credenciadas, em que, e disso não é só poderem ser credenciadas, está, é uma coisa que é uma realidade, que qualquer prova obtida por meio ilícito deixa de ter validade no nosso sistema judicial. Ora, como as coisas que ele obtém perante a lei são obtidas de modo sem ser de
ilícito, portanto, modo ilícito.
De modo ilícito, aconteceu que, por exemplo, ele vai a tribunal por 94 crimes que têm a ver com esse modo ilícito, como obteve aquilo tudo. Isto é o posicionamento do Ministério Público e o posicionamento, neste caso, do juiz que avaliou. Isto é uma realidade, é a maneira, mas os juízes costumam dizer uma coisa que é relevante, que isto não é a opinião deles, nem deixa de ser. É o que está na lei, a obrigação deles é cumprir o que está na lei e na Constituição da República. É o que está
e nos dois. E a lei devia mudar, Jorge Coelho?
Pois, relativamente a isso, eu penso que há aqui outra coisa que também tem que se referir. A lei hoje, mesmo as que já mudaram, dizem que pode ser as coisas obtidas dentro da organização em que a pessoa está a exercer funções. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica de produtos farmacêuticos, um colaborador descobre que, para ganhar dinheiro, a empresa está a fazer um medicamento que faz mal às pessoas. E o facto de poder denunciar esse crime pode-lhe implicar o seu posto de trabalho. Eu estou de acordo. Haver uma mudança de estatuto que permita, por exemplo, que uma pessoa, para obter estes meios, por exemplo, para fazer negócio com eles, para praticar o crime de extorsão relativamente a eles, e isto já não estou de acordo. Agora, eu ouvi hoje a Ministra da Justiça dizer que, durante este ano, vai ser mudada a lei, que vai enquadrar, digamos, a figura do denunciante, e tenho a convicção, por o que ouvi, que vai de retirar aquilo que deve ser retirado da figura do denunciante e não ser uma figura, do ponto de vista jurídico, completamente anarquizada, como muitas pessoas defendem.
Portanto, a sua previsão é de que Rui Pinto não pode vir a aproveitar um recorte mais favorável da legislação aplicável para o processo dele.
Eu não sou juiz, eu não sou procurador, vamos ver o que é que acham dessa matéria, mas até agora não há sinal nenhum nessa matéria. Agora, eu compreendo, para a generalidade das pessoas que estão a ver este problema, revoltam-se que dizer, então, o que ele andou, revoltam-se do ponto de vista do seu pensamento, aquilo que ele fez serve, aquilo que ele fez, obtido de forma ilícita, a vários níveis, nos casos não serve para nada, até serve para o incriminar. Noutros, serve como base de acusação. Por exemplo, o fisco utiliza uma parte da informação que está ali nas coisas que ele obteve para renegociar. Houve aqui dois ou três casos, pelo menos que eu conheça, aqui em Portugal, e para isso serviu. Está aqui, na minha opinião, uma grande baralhada à volta deste assunto que necessita de ser clarificada no âmbito da lei, para que não haja aqui esta contradição entre aquilo que é a opinião generalizada das pessoas, e até é um sentimento de bom senso naquilo que estão a pensar, e aquilo que é a lei. Não pode haver, porque senão nada disto funciona. Não é?
Lobo Xavier, a lei tem de ser mais generosa com denunciante?
Eu acho, olha, eu não vi nada no Congresso CDS que fosse tão populista e tão perigoso como as opiniões que tenho visto no sentido de que Rui Pinto deve ser perdoado. Nunca nunca vi, porque as opiniões no sentido de que Rui Pinto deve ser e completamente ilibado dos crimes de que é acusado em nome do interesse público, das revelações que fez, são opiniões que desprezam profundamente os direitos fundamentais e um adquirido da civilização, da civilização de que nós gostamos, liberal, com o primado da lei, que assenta na presunção da inocência, do direito a não ser incriminado, etc, etc. E que põe entraves brutais, por exemplo, e bem, às investigações da polícia, às investigações do Ministério Público. O Ministério Público e a polícia não podem entrar em casa das pessoas nem das empresas sem autorização do tribunal. E o que estes comentários e estas pessoas estão a dizer é que o Rui Pinto deve ser autorizado a fazer esse tipo de devassa.
E, por exemplo, para si não há um bem maior imaginável decorrente da atuação...
Não é negociável. Esses princípios da proteção do cidadão quanto à privacidade dos seus elementos, da sua propriedade, da sua habitação, do seu escritório, os princípios ligados à relação cliente-advogado, esses princípios não são negociáveis em nome do interesse público. Que se diga que as pessoas ficam espantadas porque uma pessoa que denuncia estas coisas parece mais eficaz do que a polícia e a judiciária e do que os investigadores do Ministério Público, eu compreendo. Que se diga que é preciso mais meios, porque está à vista que um pirata informático consegue bastante mais sucesso do que as polícias e os sistemas de investigação, eu entendo.
Então não vale a pena mudar a legislação.
Não é que a legislação, ó Carlos, nunca vai mudar, nunca, ouça o que lhe digo. Nunca vai mudar enquanto houver esta Constituição, enquanto houver uma democracia liberal e primado da lei, no sentido de tornar de clemência total dos crimes de que é acusado um cidadão que roubou documentos e correspondência e ficheiros a empresas ou a particulares.
E se forem especiais atenuantes?
As atenuantes eu acho que deve ser ponderado, porque obviamente o interesse público das revelações e das investigações que permite e das consequências que produz pode ser atendido na medida da pena, na medida de revelar uma especial colaboração com o sistema de justiça, há sistemas... Mas agora, o perdão, o indulto, ou uma clemência absoluta para alguém que viola a sua casa, que arromba as suas portas...
E a vender os elementos.
E vender isto, já para não falar na extorsão. Eu queria só ficar no básico. Nós andamos a discutir se pode haver câmaras de vigilância da polícia nos centros da cidade. E os cidadãos e os políticos são contra isso. Em geral, em nome da liberdade, em nome dos princípios dessa democracia liberal e do primado da lei. E se for o Rui Pinto, pode fazer tudo o que entenda desde que ponha a nu corruptos e falsificadores e criminosos de toda a espécie.
Por a nua corrupção
não estou em desacordo com
o fim que justifica as leis.
Conjunto. Não, não se pode racionar nesses termos. O caso Rui Pinto é sempre o pior, discutir casuisticamente é sempre o pior. Eu admito que no sistema de justiça se possa considerar determinado tipo de atenuantes quando a pessoa que cometeu um crime está a colaborar com a justiça e permite denunciar crimes e comportamentos mais graves do que aquele que
é alteração à lei,
que é um bocado como acontece nos Estados Unidos, em que é uma negociação com os criminosos no sentido de, por exemplo, desmantelar uma rede mafiosa. Pronto. E eu admito, como aliás a proteção especial a esses criminosos que ficam em risco de vida. Agora, o problema de discutir com o Rui Pinto é, primeiro, ele não é uma pessoa altruísta, não é? Ele não foi buscar as coisas do Luanda Leaks nem do Futebol Leaks porque queria denunciar a mafia no futebol e queria denunciar o comportamento...
O que dizem os advogados a respeito do Luanda Leaks é que foi percebendo a gravidade da atuação...
À medida que roubava.
Resolveu entregar as provas ao consórcio.
Isso eu percebo que um advogado diga isso. Um advogado que está a defender diga isso. Agora, nós não somos parvos. O homem cometeu um conjunto de crimes por interesse próprio. Se de arrasto desses crimes conseguiu obter um conjunto de informação que é relevante para a justiça, muito bem. que pode haver determinadas circunstâncias...
essa informação no sentido de...
Já aproveitou?
Não, não é isso. Há coisas que são espelhadas diretamente pelos documentos.
Não, mas... pode não poder usar...
não tem de retrabalhar esses elementos para poder ter um caso.
E é o
pena de inquinar as provas.
Olha, o sítio em Portugal, onde não há direitos das pessoas, é o fisco. É tudo muito bonito, mas hajam... Por exemplo, os advogados, que é suposto terem uma relação de segredo profissional com os... são obrigados a denunciar em determinadas circunstâncias os seus clientes. Sim. O que é uma coisa completamente absurda e viola o princípio...
Eu tenho uma objeção de consciência.
Pois,
não cumpro essa lei.
Pois, não, mas eu compreendo isso. O fisco é talvez de onde se foi mais longe na inversão do ónus da prova, na violação dos direitos individuais, mas como... é do interesse do Estado, ninguém mexe naquilo. É evidente que as polícias já usaram a informação mais que óbvia, quer do Landalix, quer do Spolix. Agora, aquilo por si só, eles não podem pegar num e-mail obtido por aquela via e chegar a tribunal e dizer a prova está neste e-mail, a não ser que o consigam de outra forma e a não ser que outro processo de investigações mostre o fundamento daquele e-mail. A gente não pode negar que eles existem. Ninguém mostrou que não fosse verdadeiro.
Num minuto, vê vantagens em que muda a legislação com um recorte, por
com
muita mais
presença.
Generoso.
Eu sou sensível com aquilo que diz o Lobo Xavier no que diz respeito a determinadas fronteiras. Agora, admito que face à criminalidade moderna, face à criminalidade organizada, face a determinado tipo de criminalidade económica, se não houver maneira de negociar com quem faz uma atenuante da pena, não digo o fim da pena, uma atenuante da pena, ou então a escolha de uma pena em detrimento de outra, coisa que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, eu isso acho que se pode fazer. Mas sempre com muita prudência, e eu gostava sempre que os juízes, que houvesse um juiz, como acontece, aliás, noutros países em que há este tipo de estatutos, o juiz é que controla. Depende também da forma como é que está organizado o sistema judicial e os procuradores em diferentes países. Mas eu gostaria que houvesse sempre o controle dos juízes sobre este tipo de processos que estão no limiar da fronteira entre os direitos individuais e a eficácia da polícia.
Em 30 segundos, o Pacheco Pereira consegue dizer se é mau mudar a legislação perante uma afirmação?
Perante um caso, sim. Acho que é. Acho que é, porque a maneira como até o próprio criminoso, neste caso, ou arguído, ou potencial criminoso, foi
já
tratado
acusado,
miseravelmente.
Acusado.
Foi tratado miseravelmente porque a justiça comportou-se com ele de uma forma espetacular. Ou seja, andou a passear de algemas, quer dizer, coisa que não faz com criminosos que matam pessoas. E este tipo de comportamento é que gera depois estes efeitos. Portanto, há uma espetacularização dos crimes dele, o que ajuda a torná-lo um herói.
E é neste ponto que termina a circulatura do quadrado aqui na TV 24 e na TSF. Dos 8 dias, o debate continua com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.